convidado.
No Sudão, cerca de uma semana depois do exército ter deposto o presidente Omar el-Bechir, chegado ao poder através de um golpe de Estado em 1989, a instabilidade continua a ser a tónica, apesar do Conselho Militar de Transição ter anunciado a transferência ontem do presidente deposto para uma prisão do norte de Khartoum. As manifestações continuam para reclamar a restituição do poder aos civis, pairando o risco de uma repressão à força com consequências imprevisíveis. Isto não deixa de suscitar preocupação a nível internacional, nomeadamente por parte do Conselho de Segurança da ONU, que hoje se reúne novamente para refletir sobre esta problemática. Para Manuel João Ramos, investigador do Centro de Estudos Africanos do ISCTE, especialista do Corno de África, vários interesses estão em jogo nesta crise.
É muito difícil percebermos, seja aquilo que acontece espontaneamente em termos de vontades políticas e de vontade coletiva para uma mudança, e também aquilo que podem ser interesses regionais muito importantes. No caso do Sudão, muito manifestamente a Etiópia está preocupada, o regime egípcio também está preocupado, a Arábia Saudita também está muito preocupada. Portanto, a situação política e as vontades políticas coletivas absolutamente legítimas das populações têm que acomodar interesses estratégicos regionais e internacionais muito fortes, e se o não fazem, precisamente a possibilidade da instalação de um regime militar extremamente repressivo pode ocorrer, como sabemos que aconteceu no Egito.
Até que ponto é que os impulsos internacionais, portanto, estou a pensar nomeadamente nas ameaças da União Africana, que ameaça suspender o Sudão, ou, por outro lado, os Estados Unidos, que dizem que poderiam retirar o Sudão da sua lista dos Estados terroristas, o que significa também o fim de determinadas sanções. Até que ponto é que isto poderá jogar a favor da restituição do poder dos civis?
Diria que muito pouco. É voz comum neste momento no Sudão, que é, por exemplo, a entrega de Bashir ao Tribunal de Justiça Internacional, não é uma preocupação dos sudaneses. Eu diria que mais importante que a posição da União Africana ou a posição dos Estados Unidos neste momento é terem acautelado os interesses de sauditas, que são interesses muito fortes, e também a capacidade de intervenção e de influência de Abiy Ahmed, o primeiro-ministro da Etiópia, que é vizinha do Sudão e que tem evidente interesse em que a situação não exploda por causa dos efeitos de derramamento sobre a própria Etiópia, em que neste momento já várias regiões estão com uma instabilidade que é de todo indesejável para o regime político.
Está a evocar a questão dos interesses da Arábia Saudita. Portanto, a Arábia Saudita funciona um pouco como a contraponto, digamos assim, relativamente às exigências, nomeadamente da União Europeia, da União Africana, dos Estados Unidos. Portanto, a Arábia Saudita afirma o seu apoio aos militares e, inclusivamente, promete ajuda ao país. Porquê?
Porque é do interesse do regime saudita manter regimes repressivos amigos do regime saudita. É bem conhecido que o regime saudita é relativamente estranho, ou bastante estranho, a conceitos como conceitos de democracia ocidental, e, portanto, os interesses sauditas são extremamente pragmáticos, por um lado, são interesses económicos e geopolíticos muito fortes, são, por outro lado, interesses religiosos também muito fortes. O Sudão é sunita, mas é também sufi, e, portanto, interessa aos sauditas manterem uma capacidade de influência forte nos negócios políticos e religiosos sudaneses.
Portanto, eles exportam o modelo Habita, nomeadamente para o Sudão, mas o Sudão também lhes fornece boa parte dos combatentes em terra na guerra no Iémen.
Exatamente. O fator guerra do Iémen e a presença de militares sudaneses na guerra do Iémen é um fator de extrema importância para Mohammed bin Salman e, portanto, o manter o regime militar e este fluxo de soldados no terreno para o Iémen é fulcral para os interesses sauditas. Isso é manifesto, sim.
Na segunda-feira, o Conselho Militar de Transição, aliás, referiu que esta aliança do Sudão com a Arábia Saudita na guerra do Iémen iria continuar. Portanto, no fundo, é uma mudança, mas na continuidade.
Evidentemente, reparo, o problema do Sudão, que é um país sobretudo agrícola e pastoril, é que com a independência do sul do Sudão e com a concorrência, neste momento, do corredor de Lamu e a possibilidade do Sudão do Sul exportar o petróleo não através do Sudão, mas sim através do Quénia, é um fator estrutural evidente de enfraquecimento do regime sudanês e foi a perda de divisas e a crise económica que, de certa maneira, despoletaram toda a situação no Sudão. A possibilidade de os militares se manterem no poder é, de certa maneira, garantida precisamente pelo apoio económico que a Arábia Saudita pode fornecer ao Sudão, uma vez que os seus proventos vindos da passagem do petróleo do Sudão do Sul para o Porto Sudão enfraqueceram imenso recentemente.
Por outro lado, a questão de Omar el-Bashir. O Conselho Militar de Transição anunciou que ele tinha sido transferido para uma prisão do norte de Khartoum. Isto, no fundo, é uma forma de dar alguma satisfação aos manifestantes sem ter que o extraditar?
Eu diria que sim, porque, como eu disse previamente, também não, da parte dos manifestantes e da sociedade civil sudanesa não está na ordem do dia uma preocupação com a extradição de Muammar el-Bashir. Está em causa confrontá-lo com a justiça sudanesa, eventualmente, mas não é essa, pelo menos das informações que eu tenho, um problema para os manifestantes sudaneses. É um problema para a comunidade internacional, nomeadamente ocidental, mas, por outro lado, se olharmos para aquilo que é a prática política e jurídico-penal do regime que apoia os militares sudaneses, que é a Arábia Saudita, também vemos que é muito fácil passar ao lado das preocupações dos tribunais internacionais e dos desejos e exigências da comunidade internacional, nomeadamente com o caso Khashoggi, com o caso dos emirs presos, etc., etc., com os atentados vários aos direitos humanos na Arábia Saudita. Portanto, por aí o regime militar está relativamente salvaguardado e Muammar al-Bashir está relativamente salvaguardado.
Tem-se aventado a hipótese também de Omar el-Bashir ser transferido para o Uganda. Por que motivo é que o Uganda iria intrometer-se nessa crise?
Como se sabe, o Uganda tem uma posição interessante, por vezes dúbia, complexa, Museveni, nomeadamente, e muito influente em toda a região, seja no caso ruandês, seja na Somália, etc. Portanto, o Uganda funciona como uma placa giratória curiosa de vários interesses políticos e de várias pressões regionais, e não seria um problema para Museveni e para o Uganda acolher Omar el-Bashir, se isso for uma forma de resolução decorativa do problema.
Por fim, se o Sudão não conseguir dar uma viragem pacífica na sua transição, que efeitos é que isso pode ter no próprio país e também na região?
Não me parece que o Sudão esteja numa posição de dominó geoestratégico como a Síria. E, portanto, a possibilidade de uma regionalização ou internacionalização de um conflito civil no Sudão é relativamente pobre. Não vejo o Egito a intervir no Sudão, nem a Arábia Saudita a intervir no Sudão, nem a Etiópia a intervir no Sudão. Portanto, por aí não vejo que haja uma internacionalização de um eventual conflito. Agora, que há um potencial para vários conflitos, eu diria até regionalizados no interior do Sudão, isso definitivamente, seja porque o povo beja pretende autodeterminação, seja porque o Darfur tem uma situação que continua muito instável, seja porque os núbios e outras populações se querem ainda juntar ao sul do Sudão. Portanto, há vários focos no xadrez sudanês que podem levar a vários conflitos internos de difícil resolução nos próximos tempos. E, portanto, de certa maneira, a perda de autoridade militar sobre todo o território sudanês pode levar, de facto, a várias reclamações de autodeterminação, de desanexação do território, que podem não ter uma solução rápida de todo. São conflitos que estão germinados e que podem não ser facilmente resolúveis nos próximos anos.
Era Manuel João Ramos, investigador do Centro de Estudos Africanos no ISCTE, especialista do Corno de África.